Posso fazer uma pergunta? Seu relógio está certo? Um me mostra que está sem relógio. A outra olhou e tá. A outra olhou e fez uma carinha assim, não tem muita certeza não. Teve gente que não olhou, mas a maioria olhou para o relógio. Eu pergunto, o seu relógio está certo? A minha pergunta não é tola, não é uma pergunta sem sentido, deslocada, desconexa, não. É porque nós temos a mania, nós temos a inclinação, temos o desejo e até a necessidade de fazer girar o relógio de Deus pelo nosso relógio. Nós temos a mania de fazer girar o relógio de Deus pelo nosso relógio. O tempo de Deus tem que ser o nosso tempo, porque Ele vive, Ele existe para suprir-nos em nossas necessidades deste momento presente. Aquilo que vivemos agora precisa da atenção soberana, onipotente, onisciente de Deus. Nós somos seus filhos, e como filhos precisamos de todo o cuidado do nosso Pai. Certa vez eu conheci um jovem que me disse, eu estou orando porque eu preciso de uma namorada, eu quero casar. E em quanto tempo você quer casar? Em 3 meses. Eu olhei para a cara dele e falei, vai ser complicada a coisa acontecer. Você quer casar em 3 meses e está orando para arrumar uma namorada. Então você tem que arrumar uma namorada, tem que conhecer a namorada, tem que preparar tudo para o casamento. E em 3 meses de casar, não vai dar certo esse negócio. Essa história não vai rolar. Mas ele disse, não, tem que rolar porque eu fiz um voto e Deus já sabe do meu voto e em 3 meses eu quero arrumar uma namorada, quero preparar tudo e quero casar. E eu perguntei, você já tem a casa? Não. Você tem o dinheiro? Não. Você já achou uma menina, pelo menos para paquerar? Não. Então vai ser muito difícil. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, mas estou dizendo que o que você está colocando diante do Senhor é, humanamente falando, quase que impossível, porque há um tempo para todas as coisas, há uma maneira de Deus agir em todas as coisas, há um propósito de Deus no tempo. Se você puder guardar essa frase, guarde, há um propósito de Deus no tempo, e o tempo pertence a Deus. Temos estudado aqui na Escola Bíblica Dominical Provérbios, já 1 ano e meio estudando Provérbios, devemos chegar até setembro, agosto, estudando Provérbios ainda. E dos estudos que empreendemos, aprendemos que o tempo é a matéria-prima da vida. O tempo é a matéria-prima da vida. E o tempo não é nosso. Já dizia o poeta que o tempo não para. É verdade. Eu não tenho como gerir, como controlar, como administrar, aumentar ou reduzir o tempo, torná-lo mais lento ou mais rápido. Não tenho. Eu posso pegar um software e a partir desse software posso usar uma gravação e acelerar essa gravação, posso diminuir o andamento e torná-la mais lenta. Eu posso fazer isso, mas com o tempo eu não posso fazer, porque o tempo não é meu, o tempo não me pertence, o tempo pertence a Deus. Nós buscamos a solução das nossas situações pelo nosso relógio. Por isso eu te perguntei, o seu relógio está certo? Porque provavelmente o seu relógio está em conflito com o relógio de Deus. Provavelmente seu relógio não bate com o relógio de Deus. O seu tempo é um, o tempo de Deus é outro. O compasso da sua vida é um, e o compasso da vida do Senhor, agindo na sua vida, do amor do Senhor, da justiça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da lealdade do Senhor, agindo na sua vida, é outro diferente. Mas nós entramos numa neura, numa dor que corrói a alma. Por quê? Porque as nossas orações não são atendidas. Oramos para que fulano venha a Cristo, e isso anos e anos, e nada acontece. Oramos por uma enfermidade que está batendo a porta e que nós não queremos sofrer, e quando menos esperamos, vem o exame com o diagnóstico, e alguns nem o exame fazem, que é para não achar o diagnóstico. Conhece alguém nessa situação? Homem, de modo geral, aos 35 anos, não vai ao médico, não começa a sua rotina de exames. E alguns ainda têm a cara de pau de balançar a cabeça e dizer, não vou mesmo. A minha mulher costuma dizer que quando eu vou ao médico eu estou caçando doença. Na verdade, eu não estou caçando doença. Na verdade, eu estou buscando alternativas de vencer o problema se ele aparecer. Se um sinalzinho mínimo surgir de qualquer problema, eu já sei. Eu vou poder tratar, eu vou poder evitar. Mordomia. Mordomia do tempo. O que é mordomia? É saber cuidar daquilo que não é meu. O que é mordomia do tempo? É saber cuidar do tempo que não me pertence. É considerar o tempo de Deus o meu tesouro, a minha joia depois da salvação. Eu preciso ajustar o meu relógio não segundo o meu compasso, o meu ritmo, a minha vontade, a minha celeridade, mas segundo a vontade, a justiça e a soberania divina. Não há um entre nós, nenhum, incluindo eu, não há um entre nós que não queira apressar o tempo de Deus, que não queira acelerar as coisas para que elas surjam de forma mais rápida, que não queiram resolver os problemas imediatamente. Você vai ao médico, ele pede exames, você faz os exames, recebe o resultado, marca o retorno, vai ao médico, ele avalia os exames, descobre um problema, começa a investigar e você fica naquela agonia, querendo que as coisas andem mais rápido, porque quanto mais cedo, repito isso, quanto mais cedo descoberto, mais fácil é resolver. Pode ser assim com o médico, pode ser assim no trabalho, pode ser assim em outras coisas, mas querido, nada que esteja embaixo da vontade de Deus funciona dessa maneira. Deus tem o seu tempo, já diz o autor do texto de Eclesiastes. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes 3. Só vou me prender a um verso de Eclesiastes 3. É muito interessante o desenrolar do texto, as 14 declarações que são feitas pelo sábio em Eclesiastes. Mas o verso primeiro afirma: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. De nada adianta eu forçar a barra em jejuns, em campanhas, em orações, para quem gosta de fazer essas coisas, em tratamentos antecipados. Por que eu chamo de antecipado? Porque não saiu o diagnóstico, então começa a tomar remédio antes já para prevenir. Se é suspeita do problema X, começa a tomar remédio para o problema para prevenir antes que... Não adianta! Ainda mais quando tudo que nós estamos buscando está debaixo da vontade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, da direção de Deus. Querido, nosso problema não vai se resolver porque nós temos pressa. Nossa vontade não vai se cumprir porque nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Como eu gostaria que algumas empreitadas que eu tenho sonhado para a igreja em 2018 acontecessem logo. Estamos montando, estamos planejando, ainda no nível das ideias, um curso de liderança de 1 ano para envolver o maior número possível de membros da igreja. Como eu queria ter começado isso? Há quantos meses estamos conversando sobre uma escola de idiomas aqui na igreja? Estamos dando os primeiros passos para já abrir parceria para termos uma escola ocupando o espaço da igreja, oferecendo idiomas, curso de idiomas aos membros da igreja. Como eu gostaria de nos lançarmos em campanhas pessoais, não coletivas, mas pessoais, de evangelização. Temos descoberto que Eclesiastes fala de evangelização, fala de testemunho pessoal. Não é uma tarefa da coletividade, é uma tarefa do indivíduo, enquanto crente em Cristo Jesus, servo de Cristo Jesus, pessoal e particularmente. Não é preciso ser filósofo, queridos, para saber que o tempo e as estações são uma parte normal da vida de qualquer ser humano, onde quer que ele se encontre. Se aqui é verão, em algum lugar é inverno. E não há como mudar o esquema da natureza criada por Deus do compasso das estações. Em alguns lugares o frio é absurdo, é insuportável, 50 graus abaixo de zero. Em outros lugares, enquanto lá faz 50 graus abaixo de zero, em outros 50 acima de zero. Num calor escaldante de deserto, por exemplo, num calor escaldante de um país tropical, por exemplo, que há lugares aqui no Brasil em que a sombra são 40 graus, a sensação 48, 49, 50 graus. Não preciso ser um pensador para entender que há uma harmonia na natureza que Deus criou, fazendo a composição das estações do jeito certo, para que tudo na natureza e no mundo flua de forma espontânea. Mas nós estamos sempre querendo abreviar. Existem técnicas para fazer as plantas crescerem mais rápido, técnicas para fazerem as plantas florescerem mais rápido. Técnicas para que, com as flores vindo mais rápido, venham também mais rápido os frutos. E técnicas para que os frutos amadureçam mais rápido, ou cresçam mais e amadureçam mais rápido, porque o lucro será maior para o agricultor. Mas Deus não trabalha com lucro. Entenda isso. Deus não trabalha com lucro. Deus trabalha com qualidade. E na ação divina, a qualidade vem com um aprendizado vivido pelo tempo, pelas experiências com o tempo. Não apenas o mundo tem as suas estações, como também a nossa vida tem as suas estações. Quem aqui nunca passou por uma crise financeira? Só o Fernando, pelo que eu sei. Os demais todos já passaram, não é verdade, Fernando? Todos os demais já passaram por crise financeira. Quantos aqui nunca ficaram doentes? 5, 6, 7, 10 vezes num ano. Conheço gente que está há anos doente. E conheço gente que não fica doente. Cada um tem, na ação de Deus e na intervenção de Deus, pelo propósito divino, um tempo, uma estação que precisa ser vivida. Ainda esses dias eu falava com alguém que reclamava sobre as folhas que estavam caindo. E a pessoa estava varrendo o chão e reclamando das folhas. Eu disse, não adianta, é a estação, entramos no outono, é o tempo de as folhas caírem. E para muitas pessoas o outono é uma estação depressiva, porque parece que está tudo morrendo, as folhas caem, as flores dificilmente desabrocham nessa época. A maioria das árvores frutíferas não produz, e se produz em pequena quantidade, porque a estação é a estação da mudança. O outono é a estação da mudança. Saindo de um tempo muito quente, preparando para um tempo muito frio, parece que tudo começa a perder a sua vivacidade, começa a morrer, quando na verdade não é assim. Esses dias eu me surpreendi com uma imagem linda que vi do sertão brasileiro, que passou anos e anos sem chuva, e o sertanejo buscando de todas as maneiras um pouquinho de água para aquela terra, e a água não vinha. Até que bastou um bom temporal, umas boas horas de chuva, para que a terra florescesse de uma maneira impressionante. As árvores secas começassem a fazer brotar as suas folhas. E de repente, a matéria que eu assisti no jornal mostrava o antes e o depois. As árvores antes da chuva, a terra antes da chuva, e as árvores e a terra logo depois da chuva, e tudo já ficando verde. Ainda há poucos dias eu vi a imagem do gramado lá de Brasília, que fica ali no eixo monumental, próximo a todos os ministérios, a Palácio do Governo, onde ficam lá os nossos digníssimos mandatários, os juízes, e era tudo seco, tudo marrom, não tinha grama. Foi a primeira chuva cair, logo na sequência, dois dias depois, tudo verdinho, tudo começando verdinho. Natureza de Deus, tempo de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Talvez a sua vida esteja como o gramado ali de Brasília, do centro de Brasília, tudo marrom, parece só morte. Talvez a sua vida se assemelhe às árvores que estão perdendo as folhas, uma a uma vão caindo. Por mais que você tente segurar, colar, amarrar na árvore, não consegue, não adianta, elas vão cair. Há um tempo para todas as coisas, e esse tempo é obra de Deus, ainda que eu não consiga me encaixar, humanamente falando, porque o meu relógio gira numa velocidade e o relógio de Deus gira noutra velocidade. Eu repito, neste mundo, tudo possui um tempo certo. Nós temos as estações certas da nossa vida para que Deus realize a obra que Ele precisa realizar, que Ele quer realizar. Desde antes do nosso nascimento é assim. Até o momento da morte é assim. Deus está cumprindo o seu propósito. Já parou para pensar que no meio do sofrimento há propósito divino? É muito ruim e é muito difícil pensar dessa maneira. Quando tudo está dando errado, quando só dor, só tristeza, só sofrimento, só angústia, aperta o coração, mói a alma, é difícil você conceber que nesse processo há mover divino. É muito difícil ver no meio da luta que Deus tem um propósito, que Deus está agindo, que a mão de Deus está operando. E eu repito,
Desde o nascimento até a morte, Deus está realizando o seu propósito, mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender, nem sempre tenhamos paciência para esperar
o que Deus está fazendo. Mas se eu não souber esperar, eu não permitirei que Ele conclua a obra. Eu amo a Bíblia, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para concluir. Ah, eu quero logo. Todos nós queremos logo. Mas e Deus? Qual o tempo de Deus? Como Ele vai tratar você no meio desse processo? Como Ele vai te ensinar? Como Ele vai te orientar? Como Ele vai te fazer crescer? Como você vai sair dessa batalha, dessa luta, uma pessoa mais madura, mais experiente, mais consciente do poder que opera na sua vida e que vai além da sua compreensão? Salomão, queridos, eu repito o que disse ainda há pouco, faz 14 afirmações diferentes, declarações únicas, dos versos 2 a 8, revelando que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, procurando realizar a vontade dele em nós. Ele diz: há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de abraçar, há tempo para tudo debaixo do sol. Mas nós não temos a paciência, nós não temos a perseverança de deixar que o tempo de Deus se cumpra. E aí reclamamos que está demorando demais. Reclamamos porque Deus não ouve as nossas orações. Reclamamos de Deus porque Deus não está sendo justo, porque não está vendo o nosso sofrimento, quando na verdade Ele está. O que aparentemente é prorrogação, é demora, na verdade é trato, é cura, é cuidado, é exercício de poder, de boa vontade, de misericórdia de Deus sobre nós. Todos os eventos vêm pela permissão de Deus, e cada um deles é bom no seu tempo, ainda que a gente não entenda. Eu repito, todos os eventos vêm de Deus e são bons, cada um no seu devido tempo. Há o tempo de ser solteiro, há o tempo de ser criança, há o tempo de ser idoso, há o tempo de ser jovem, há o tempo de trabalhar muito, há o tempo de descansar, há o tempo de sofrer. Eu não gostei disso, né? Pois eu vou dizer, ao tempo de sofrer, Deus supre com conforto, Deus supre com renovo, Deus supre com o alento, Deus supre com as forças que não nos deixam cair e sucumbir. Deus supre com a graça. A Bíblia diz, queridos, nesse texto, Eclesiastes 3, verso 11, que tudo fez formoso em seu tempo. Deus tudo fez formoso em seu tempo. Quando, peço licença para me lembrar disso mais uma vez, quando sepultamos o Mateus, nosso filho, meio da Rubenita, alguns anos atrás, terminamos o sepultamento e agradecemos ao Senhor. E voltamos com a família para a nossa vida, sabendo que a vontade de Deus havia se cumprido, e de que o Senhor não faltaria com o alento no coração. Me lembro muito bem que, saindo do cemitério, nos encontramos à porta, eu, minha esposa, meus filhos, Keila e Lucas. Chegou um casal da igreja, que já não está mais conosco. Chegou um casal de amigos, ele, pastor, no interior de São Paulo, que veio para aquele momento. E aí olharam para nós como quem diz: e agora? E eu olhei para eles e disse: vamos comer? Eu estou com fome. Um dos dois, não vou citar qual dos dois irmãos, mudou a maneira de me olhar como quem diz: ué, acabou de enterrar o filho e quer comer? Eu preciso comer. Meu filho já está com o Senhor. Meu filho está curado. Ele não tem mais dor. Acabou o sofrimento dele. Eu preciso alimentar minha família. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu estava há horas sem comer. Minha esposa, há horas sem comer. Chegamos aqui na igreja por volta de 7 da manhã, era mais ou menos 1 hora da tarde, todo mundo com fome, ninguém dizia nada. Eu disse: precisamos comer. E eu me dirigi a um dos irmãos e disse: fulano, em tal lugar, será que está aberto? Não, está aberto sim, pastor. Quer ir lá? Vamos lá. E aí nós fomos. Fomos todos para lá. Fomos os 8 para lá. E fomos comer. No consolo. Outros talvez se enfiassem numa toca, se encurujassem num buraco e chorassem a sua miséria, a sua perda, semanas seguidas. Não somos melhores que ninguém, mas apenas entendemos que há um tempo para todas as coisas. Choramos a saudade dele até hoje, mas também declaramos a Deus a nossa gratidão pelo que ele fez até hoje, e será assim pelo resto da nossa vida. Por quê? Porque o tempo de Deus se cumpre independente da minha vontade. Eu posso ficar revoltado com Deus, como eu posso aceitar a vontade de Deus e deixar que ele embale, que ele trate, que ele cure o meu coração, que ele alimente com a sua graça a minha fé, que ele fortaleça os meus passos para que eu não venha vacilar, para que ele me guie no caminho que é Jesus, para que eu não me perca, para que ele não me deixe perder o foco. Eu preciso deixar que Deus faça tudo formoso em seu tempo. Namorar é um tempo formoso. Fico imaginando quais são os planos do Pedro para quando terminar o culto. Vai sair para namorar. Oh, Senhor, coisa boa. Os que já casaram aqui, passaram por isso, sabem do que eu estou falando, né? Imaginando, como vamos fazer? Vou levar no shopping, vou pagar um sorvete. Ali o Paulo já está pensando, vou levar a minha na padaria Vitória, né? Vou comer lá um jantar especial, eu e ela na padaria Vitória. Irmã, cobra, porque a profecia já veio. Recebe, irmão. Vai em frente. Cada fase tem a sua beleza, ainda que seja de dor, ainda que seja de profunda tristeza. Cada fase tem a sua beleza, porque a estação de Deus se cumprindo em minha vida. Ele faz formoso esse tempo, porque a vontade dele se cumpre até nas mais difíceis experiências. A maioria das declarações que vão do verso 2 ao verso 8, queridos, é fácil de compreender. Mas sabe o que torna fácil de entender essas declarações? A fé. O verso 1 é fácil de entender, mas sabe o que torna fácil entender o verso 1? A fé. O verso 8 é maravilhosamente fácil de entender, mas a fé me ajuda a entender esse texto. Por pior que esteja a situação, ele fez esse momento formoso, e eu vou vivê-lo em toda a intensidade do poder de Deus que está cuidando de mim, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que não seja do jeito que eu deseje, do tempo que eu espero que aconteça. Eu vou viver esse tempo, porque é o tempo de Deus. Quando preparava essa palavra, eu fui à busca de uma imagem, como sempre faço, e você vê naquela imagem que está no telão, uma mão, e saindo dessa mão, vários tipos, vários modelos, vários formatos diferentes de relógio, e todos eles vão para uma luz. Quando eu bati os olhos nessa imagem, eu disse, é essa, a mão daquele que tem o tempo para todos nós. Não importa o formato, a expressão, a maneira, a extensão, a distância, não importa, a mão daquele que me tem sob os seus cuidados, me conduzindo para a sua glória, para que eu seja melhor, para que eu saia dessa estação que estou vivendo melhor do que quando entrei, mais maduro, mais consciente, mais comprometido, mais apaixonado, mais manso, mais ensinável, mais filho, menos rebelde, menos teimoso, menos intolerante, menos impaciente, menos reclamão. Eu quero fechar com Hebreus. E eu imagino que um ou outro irmão tenha se lembrado desse texto de Hebreus. Eu não poderia fechar a palavra dessa noite com outro que não o texto de Hebreus 11, verso 1, que vamos estudar, porque estamos estudando Hebreus ao longo dos meses. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé. A vida está difícil, meu irmão. O seu relógio não bate com o relógio de Deus. As coisas não acontecem na velocidade que você queria. Então, a fé. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mesmo que não seja no nosso tempo. A fé é a prova das coisas que nós não vemos, mas que sabemos acontecerão segundo a vontade de Deus. Não é fácil, não é. Deus não garantiu que seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Mas ele disse: estarei com vocês todos os dias. Vocês nunca ficarão sozinhos no meio do sofrimento, no meio da alegria, no meio da preocupação, no meio daquele monte de dinheiro que vocês vão torrar. Né, Gabriel? Aquele monte de dinheiro que está guardado debaixo do colchão que nós vamos torrar essa semana, eu e você. Tua mulher não, deixa tua mulher fora, só eu e você vamos sair para torrar aquele dinheiro todo. E está lá levantando a mão: ah, pastor, não tem nem o colchão, que dirá o dinheiro. Ah, querido, a fé. Não abra mão da fé no meio da sua luta. Se o seu relógio não está batendo com o de Deus, não tem problema. Pela fé, as coisas vão se encaixando, vão se harmonizando. Posso encerrar com um testemunho que não é meu, é da Lara. A Lara está com 5 anos, caminhando para 6 anos de idade. Como o tempo passou. A Lara está com quantos quilos agora, irmã? 12 quilos e alguma coisa. Isso eu sei, 12, né? Eu esperava que ela já tivesse acrescido mais alguma coisa. 12 quilos e alguma coisa. Até pouco tempo atrás, a Larinha, queridos, não mordia nada, não comia nada. Toda a alimentação era através de uma sonda nasal, intranasal, que levava o alimento até o estômago. Ela começou a ter dificuldades com a sonda. Abriram um espaço, introduziram uma sonda direto no estômago para que a sonda levasse o alimento que ela precisava. Quanto sofrimento aquela criança experimentou. Cirurgia. Teve que enfrentar cirurgia ainda bebê, bem pequena, com menos de 1 ano de idade, enfrentando bisturi, passando por horas difíceis e terríveis, e os pais sofrendo com toda a dor que ela sofria. Aquela sonda colocada na barriguinha fazia com que o ácido do suco gástrico saísse pela abertura, queimando. Olha o sofrimento dessa criança, olha o sofrimento dos pais, dos avós, dos tios, de todos. E como é que está a Lara hoje? A Lara está com 12 quilos, fazendo balé, vai entrar na natação, crescendo, tomando seu espaço no mundo. Mas quantas vezes eu olhava para os pais e via a tristeza de um tempo que parecia que não ia passar, uma dor que não ia acabar, um sofrimento que não tinha fim. Quantas vezes eu abracei a irmã Neide e chorei com ela, aqui, quando ela vinha me contar a luta que a Sheila e o Daniel estavam enfrentando. E agora podemos erguer nossas mãos aos céus e dizer: bendito Senhor, que ouviu nossas orações e cumpriu o tempo dele, porque a Lara está andando, a Lara está começando a se comunicar, a Lara está comendo, a Lara está comendo. Faz ideia do que é isso? Ah, pastor, mas queridos, na situação em que ela vivia, comer é uma vitória que não tem tamanho. Ela não consegue comer qualquer coisa, mas ela come, ela mastiga, ela já engole. A Lara está tomando espaço no mundo, fazendo balé, interagindo com as pessoas, fazendo natação, crescendo. Isso é o quê? É a ciência? Não, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. E por que que eu estou dando esse testemunho, fechando a palavra com esse testemunho? Porque não importa o tamanho da sua dor, da minha dor, há um Deus cuidando de nós. Não importa quanto tempo essa dor esteja demorando, Deus me tem nas suas mãos, Deus tem você nas mãos dele, e ele não desiste, ele não esquece, ele não atrasa, ele não falha, porque ele é Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Em fazer o casamento da Lara. Sim, porque ela tem tudo para chegar ao casamento. Será o primeiro nos meus anos de ministério. E vai ser a coisa mais preciosa da minha vida, fazer o casamento da Lara. O pastor tem 5 anos. Eu tenho que pensar no futuro. Estou pensando no futuro do meu irmão. Casamento do Pedro vem aí, né? Depois virão os 8 filhos, né? A Carol não gostou muito da minha palavra, mas recebe, irmão, tem jeito. As coisas vão acontecer, mas Deus tem que cumprir o tempo dele. Ah, pastor, olha, não está legal. Não está legal porque eu estou com um problema lá em casa e esse problema está tirando a alegria de vir à igreja. Não, o que está tirando a alegria de vir à igreja é a falta de fé. O que está tornando você impaciente é a falta de fé. O que está fazendo você desistir da caminhada é a falta de fé. O que está fazendo você duvidar que Deus está no controle é a falta de fé. O que está fazendo você chorar e chorar e chorar sem consolo é a falta de fé. Porque quando cremos, vemos o que Isaías declara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você quer uma profecia para a sua vida? Eis a palavra profética sobre a sua vida: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas mais alto do que qualquer outra, como águias fazem. Vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar, porque esperam, porque confiam, porque creem no Senhor. Agarrem-se a isso e você vai perceber que a estação vai passar, no tempo certo vai passar, e que o propósito de Deus vai se cumprir. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero convidar você a orar, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E eu sei que não está fácil. Há quanto tempo você está esperando para realizar um sonho? Há quanto tempo você está orando por um problema? Há quanto tempo você tem uma doença que está pedindo a Deus que tire? Há quanto tempo você está precisando de um remédio? Há quanto tempo você precisa de dinheiro para quitar aquela dívida? Há quanto tempo? E eu vou ficar aqui o resto da noite dizendo há quanto tempo. Pare de ficar perguntando há quanto tempo, ou ficar contando o tempo. E diga: Senhor, minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, que se cumpra a Tua estação na minha vida, ou as Tuas estações na minha vida. Senhor, seja feita em mim a Tua vontade, como é feita no céu. Que venha o Teu reino. Teu reino é o Teu governo sobre a minha vida. Teu reino é a Tua autoridade sobre mim. Teu reino é a Tua vontade soberana. Teu reino sou eu. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra do meu coração, como é feita no céu. Eu não sei o que você esperava quando veio essa igreja essa noite, mas Deus esperava poder dizer a você que tudo tem um tempo, que há um tempo para toda a ocasião, e esse tempo é certo, é preciso. Todo propósito tem a sua razão e o seu momento certo debaixo do céu. E quando pela fé entendemos isso, pela mesma fé entendemos que Ele fez tudo formoso nesse tempo. Por isso o que me move é a fé. Por isso o que me move é a fé. Por isso, o que me move é a fé. O resto passa, o resto acaba, o resto envelhece, o resto se perde. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, que se torna possível pela fé. Você crê? Então entrega ao Senhor a sua necessidade, entrega ao Senhor a sua vida, entrega ao Senhor o seu coração, entrega ao Senhor tudo, 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 porque Ele vai cuidar. Mas faz um compromisso com Deus: Senhor, eu vou esperar o Teu tempo, que se cumpra o Teu tempo, que seja honrado o Teu tempo, ainda que o meu relógio gire de uma maneira e o teu de outra. Cumpre o teu tempo e as tuas estações na minha vida. Eu oro na fé. Eu oro na certeza daquilo que espero. Eu oro certo das coisas que eu não vejo. Eu oro pela fé, em nome de Jesus.